Falando de economia.
A gente recebe agora aqui no primeiro falar de economia, Alessandro Casalec, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Boa tarde, Alessandro.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes.
Alessandro, vamos falar de um tema que a IFE começou a se debruçar e a analisar, que é o seguinte: uma portaria do Ministério da Economia, dias atrás, alterou as regras aí para o recebimento da remuneração, na verdade, de servidores públicos já aposentados que voltam a trabalhar no serviço público em cargos comissionados. E aí, na regra antiga, eles não poderiam acumular os dois salários acima do teto. Então, tinha o teto constitucional, né? Previsto para os nossos servidores públicos. E com essa portaria do Ministério da Economia, agora o teto vai ser calculado individualmente, com cada remuneração, quer dizer, a aposentadoria e também o salário recebido aí por cargo em comissão. Isso é um tema que gerou até polêmica para a gente. Eu queria saber de você como que essa regra já está valendo. Explica para a gente um pouquinho o que, que a IFE já se debruçou sobre isso.
Perfeito, Pedro. Pois é, então agora a gente completa um mês, né? Agora em 31 de maio, um mês de vigência dessa portaria, que foi publicada em 30 de abril deste ano. E quando ela veio à tona, ela chamou mais a atenção por esse aspecto mesmo, né, de aposentados que, ao ocupar um cargo comissionado, passariam a conseguir ganhar mais, né? Acontece que ela não se aplica apenas a aposentados, né? Para detalhar bem, eu acho que vale a pena fazer uma distinção importante, né? Uma coisa é o acúmulo de cargos públicos, ou seja, um servidor ter mais de um cargo. Isso já era autorizado pela legislação, né? A Constituição prevê isso em alguns casos específicos, como o acúmulo de um cargo de professor com um cargo de médico, por exemplo. Claro que contanto que as jornadas sejam compatíveis, né? Existem algumas condições que devem ser obedecidas. Um outro exemplo é o juiz que também dá aula, é professor universitário. Então, este acúmulo de cargos podia acontecer e continuará podendo acontecer. Muito bem. Agora, onde está a novidade? Está no aspecto remuneratório deste acúmulo, certo? Então, a mudança foi a seguinte: antes, somados os valores das remunerações destas pessoas que podem acumular cargos, o total não poderia ultrapassar um teto, que é o teto de aproximadamente R$ 39 mil reais, que é o salário atual, né, o chamado subsídio dos ministros do STF. Muito bem, agora com essa portaria, este teto de R$ 39 mil reais, ele será aplicado sobre cada vínculo. Então aquela pessoa que, por exemplo, é professora universitária em duas universidades diferentes ou ocupa dois cargos distintos, ganhando, digamos assim, R$ 20 mil reais em um cargo e R$ 25 mil reais em outro. São valores altos, né? Não é todo mundo que ganha esse valor. O total dá R$ 45 mil. Então, essa pessoa ela não ganharia, sob a regra anterior, R$ 45 mil, ganharia R$ 39. Agora, como o teto passará a ser aplicado sobre cada vínculo e cada um desses dois valores, 20 e 25, está abaixo de 39, ela poderá sim ganhar o total de 45. E, assim, como você mencionou bem, o ponto mais que veio mais, que ficou mais em evidência na imprensa foi o fato de que aposentados poderiam, ao ocupar o cargo comissionado, ganhar mais. Isso vale tanto para civis quanto para militares na inatividade, que estão na reserva ou reformados, e ocupam cargos comissionados, né?
Pois é, e só te cortando, mas só para a gente ressaltar essa informação, essa questão dos militares é que provocou grande polêmica, porque até para você se considerar um militar na reserva, ele estaria aposentado ou não? Isso é um ponto que está sendo muito discutido, porque acho que teoricamente, constitucionalmente, ele não estaria aposentado, né? Estaria na reserva. Mas para isso valeria, por exemplo, para a Previdência, por exemplo, as Forças Armadas sempre argumentaram que não se aposentam, né? E agora, para essa regra, eles estariam aposentados, então poderiam acumular. Como é que a gente pode lidar com isso? Aí pode retomar o seu raciocínio aí.
Pois é, certamente isso vai continuar gerando discussões, né, do ponto de vista jurídico. Será que o reformado e o militar na reserva está aposentado ou não? Porque o militar na reserva, ele ainda pode ser convocado em determinadas ocasiões, certo? Então, de fato, existe esse debate. E, inclusive, tanto na Câmara quanto no Senado, surgiram já projetos de decreto legislativo, né, que são os PDLs, com o objetivo de sustar essa medida. Não só pelo fato de que existem essas questões jurídicas em aberto, mas também porque ela não estaria em sintonia com esforços recentes como a reforma administrativa, que vão buscar racionalizar as despesas de pessoal, né, eventualmente diminuí-las, dada a situação fiscal do país. Então, de fato, é um ponto que ficou em aberto, que não está claro e que ainda há debate por acontecer. Então, essa portaria pode ser que ela ainda seja questionada, tenha sua vigência cancelada ou não, aí nós vamos ter que observar.
Agora, estou conversando com o Alessandro Casalec, que é analista da IFE aqui do Senado, sobre a portaria do Ministério da Economia, que liberou aí o chamado teto duplex, como está sendo chamado pela imprensa, né? A possibilidade do acúmulo aí de salário, de aposentadoria, com outros cargos em comissão, isso acima do teto. Ô Alessandro, em termos de, vamos falar de números, a IFE já fez um cálculo aí por alto do impacto disso para as contas públicas. Você tem como falar para a gente um pouquinho sobre isso?
Sim, nós estamos ainda fazendo esse cálculo, certo? O Ministério da Economia, conforme a imprensa noticiou, informou que o impacto seria de 66 milhões anuais. Claro que variando conforme os servidores acumulam cargo ou não, passam a ocupar cargos comissionados ou não, e assim por diante. A gente vai ter que fazer uma conta levando em consideração alguns aspectos interessantes, né? Em economia, a gente costuma dizer que as pessoas reagem a incentivos. O que isso significa para esse cenário aqui? Significa o seguinte: imagina uma pessoa que está em vias de se aposentar, é servidor efetivo e ocupa um cargo comissionado. Dependendo do quanto que ela recebe de abono, né, se já for elegível para aposentadoria, ela pode acabar decidindo se aposentar, mas ainda ocupando o cargo comissionado, porque ela pode passar a ganhar mais. Né? Isso vai depender dos valores envolvidos, mas o que acontece? Pode ser que, diante dessas novas regras, os indivíduos, eles façam as contas e mudem as suas ações, no caso, passando para aposentadoria. Então, para os próximos anos, é importante levar em conta, no cálculo do impacto, essa mudança no comportamento dos indivíduos. Pode ser que o impacto vá bem além dos 66 milhões. Agora, de todo modo, o valor, ele, quando comparado com a despesa de pessoal total do governo, de centenas de bilhões, ele, de fato, é pequeno em termos relativos. Mas é importante lembrar aquele ponto. Essa medida sai um pouco, né, não fica muito em sintonia com o esforço atual de controle de gastos e disciplina fiscal que o país precisa, né? Ainda mais numa situação de pandemia em que a gente precisa gastar com programas como o auxílio emergencial, entre outros, né?
Pois é, uma das críticas muito veementes aí da sociedade civil organizada, de ONGs e de institutos que trabalham com essa auditoria nas contas públicas, né? Questionam isso, né? Porque o governo está em busca de todo esse esforço de você controlar os gastos e ao mesmo tempo, isso gera não uma dívida, mas assim, um compromisso do governo ter que gastar milhões com o pagamento desses servidores. Só para a gente ter uma ideia, na imprensa saíram comparações assim, com quantas escolas poderiam ser construídas, quantas creches, quanto que no orçamento de 2021, por exemplo, previa mais de 100 milhões para a construção de creches e o governo bloqueou quase 60 milhões. E esses 60 milhões vão ser justamente esses que seriam gastos aí anualmente, segundo os dados do Ministério da Economia, para pagar esses salários que vão além do teto. Então, isso também fica um pouco contraditório, né, para a sociedade em geral tomar conhecimento dessas notícias, né?
Exatamente. Um outro exemplo são as bolsas para pesquisa, né? Ou seja, diversas pesquisas que, para continuar a sua execução, né, no Brasil, nas universidades brasileiras, precisariam, ali que fosse de 1 milhão, né, muitas vezes envolve equipamentos caros, para cada uma dessas pesquisas faria diferença. Então, apesar de no agregado parecer pouco, quando a gente olha na ponta, os investimentos e as despesas que acabam tendo que ser cortadas fazem a diferença na vida do cidadão. Né? E mais do que isso, medidas assim acabam confundindo um pouco os investidores. Né? São aquelas pessoas que estão verificando se o governo está comprometido ou não com uma agenda de disciplina fiscal. Esse tipo de medida faz com que esse agente econômico fica um pouco em dúvida a esse respeito e, portanto, faz com que ele postergue um investimento que poderia ser feito agora e estimular a economia.
Alessandro, só uma última pergunta. Vocês da IFE já têm um estudo sobre o impacto disso nas esferas de poder? Por exemplo, quais os servidores custam mais ou custariam mais em função dessa regra? Da União, dos estados, municípios, tem um número assim para a gente ter uma ideia?
Nós ainda não temos, até porque, como a medida também afeta as outras esferas, nós precisamos dos dados relativos a essas outras esferas. São bases de dados diferentes, né? Diferente da esfera federal, em que você tem, por exemplo, o portal da transparência, que mesmo assim poderia ter algumas informações a mais para facilitar. Então, este é um trabalho em andamento, mas, de fato, é um ponto relevante, em especial quando a gente fala de universidades, né, que você tem uma integração entre, por exemplo, a parte da saúde e a parte da educação. Você vai ter ali diversos cargos acumulados entre essas ocupações. Né. Como o Ministério da Economia comunicou em nota, 70% do impacto deve vir de vínculos de médico e professor. Né, deve ser por aí mesmo, mas a confirmação a gente vai ter que fazer ainda aos poucos, coletando os dados necessários, e devemos publicar uma nota técnica a esse respeito.
É isso que eu ia te perguntar. Então, daqui a um tempo, quando a IFE tiver finalizado essa análise, vai ser publicado no site da IFE, lá dentro do portal do Senado, e quem quiser ter acesso na íntegra do estudo pode acessar o site, baixar, como todas as publicações da IFE virtuais, né?
Perfeito. Tudo disponível no nosso site e, inclusive, aproveito para dizer que hoje foi publicada uma outra nota sobre um outro assunto tributário, que é sobre a retirada do ICMS da base do PIS e da COFINS. Né? Foi publicado hoje e também está disponível no nosso site.
Tá bom. Alessandro Casalec, muito obrigado por participar aqui do primeiro item, falando um pouquinho de economia com a gente. Até a próxima oportunidade.
Obrigado, Pedro.